O título da mensagem de hoje é Quando Deus de Amor Castiga. Sabem, amigos, na cruz Deus manifestou sua justiça e sua misericórdia juntas. Ele foi tão justo que não pode tolerar o pecado. Cristo, que era sem pecado, tomou os nossos pecados e assim recebeu o castigo que seria nosso. E desta maneira expressou o seu amor. Quando Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, estava expressando a maravilhosa grandeza de seu amor. Na cruz de Cristo, a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram, disse Salmo 85:10. Alguns se perguntam, se Deus é bom, por que vai castigar e destruir? Isso não combina com Deus. Mas a Bíblia esclarece, o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, sino que todos cheguem ao arrependimento. Eu repreendo, disse, e disciplino a quantos amo. Sê, pois, celoso e arrepende-te. O Apocalipse nos fala da estranha obra do castigo através das 7 últimas pragas que cairão a este mundo. Desde que entrou o pecado, somos, como diz São Paulo, um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E a cruz de Cristo é a forma como Deus lidou com o drama do pecado. É lá que Ele reivindicará o caráter de Deus diante do universo. O universo verá que aqueles que se rebelaram contra Deus e sofreram as pragas, blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias que sofriam e não se arrependeram de suas obras. É por isso que merecem finalmente o castigo. O castigo. Ficará claro diante do universo que Deus é justo e que seus juízos são verdadeiros. Apocalipse 16 descreve 7 anjos com taças contendo as 7 últimas pragas. A primeira praga cairá sobre a terra e produzirá uma úlcera maligna e pestilente sobre os homens que tiveram a marca da besta e que adoraram a sua imagem. O segundo anjo derramará sua taça sobre o mar e este se converterá em sangue como de morto e morrerá todo ser vivo que houver no mar. Quando o terceiro anjo derramar sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, este se converterá em sangue. Nesse momento, segundo escutou João, o anjo das águas dirá, tu és justo, tu és e que eras. O santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. O quarto anjo derramará sua taça sobre o sol, que terá poder para queimar os homens com fogo. E diz o apóstolo João, com efeito os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos. E nem se arrependeram para dar-lhe glória. O apóstolo João viu que o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, mas não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramará sua taça sobre o grande rio Eufrates. A água deste se secará para preparar o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então o apóstolo João vê sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão, diz Jesus, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Quando o sétimo anjo derramar sua taça pelo ar, sairá uma voz do trono de Deus que dirá, feito está. Então haverá relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Nesse momento, em meio a cenas terríveis, cairá dos céus sobre os homens uma enorme saraivada com pedras de peso de 1 talento, cerca de 40 quilos, imaginem. João declara: os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Ah, querido, as pragas expressam a ira santa de Deus para com aqueles que tiveram a marca da besta e sobre o trono da besta, o caminho para a batalha do Armagedom, o fim da luta entre o bem e o mal. O apóstolo João diz: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, ou do número de seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e um cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Ah, querido, Deus é justo, e Ele protegerá os que aceitam o dom de sua graça. E eles não serão castigados com as últimas 7 pragas. Em Apocalipse 15, lemos que, quando os 7 anjos receberem as 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, o templo onde Jesus intercede durante o juízo se encherá de fumaça, precedente da glória de Deus e por seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Isso nos sugere que terá passado o tempo de graça, terá acabado o período de preparação, já não haverá entrada ou acesso ao trono da graça. A Bíblia menciona que 1000 anos depois da vinda de Jesus, os ímpios serão lançados no lago do fogo, mostrando sua importância no plano de salvação para abolir o pecado e preparar um lugar para seus filhos fiéis. Diz Apocalipse 21:8 que os rebeldes terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. A segunda morte, essa segunda morte, conforme Malaquias, consistirá no extermínio definitivo, pois não lhes deixará nem raiz nem ramo. E Apocalipse 2:11 revela que só os vencedores em Cristo não sofrerão da segunda morte. A diferença entre a primeira e a segunda é que da segunda morte não há ressurreição, é uma morte eterna. Por isso o Apocalipse diz: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A morte e o inferno foram lançados dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo que menciona Apocalipse. Um fogo que não se apaga, é um fogo que arde enquanto resta o que queimar. Agora, quando tudo que podia ser queimado se consumiu, então o fogo acabará. Isso é o que diz Malaquias 4, onde se revela que os ímpios arderão até não restar nem raiz nem ramo, e que serão reduzidos a cinzas. João revela: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Oremos ao Senhor para que, amparados na salvação que Cristo nos oferece, possamos participar das bênçãos da vida eterna. Jesus está voltando. Ele não vai demorar muito tempo. Todos os sinais estão se cumprindo. Estamos vivendo em dias culminantes da história deste mundo. Não há tempo para adiar a decisão. Que Deus o ajude a tomar a decisão certa.